Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A ciência a serviço da sociedade é um dos pilares das instituições públicas de ensino superior de todo o país. E na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, não é diferente. Para dar respostas à pandemia de Covid-19, professores, pesquisadores, estudantes e colaboradores da instituição têm trabalhado incansavelmente, contrariando todas as adversidades de se fazer ciência no Brasil. O Saúde Consciência destaca neste podcast 4 entre centenas de pesquisas da universidade que buscam compreender os impactos da pandemia e atuar no seu enfrentamento. Eu sou Carlos Carmigliati e, para iniciar, convido o pesquisador do CT Vacinas da UFMG, Flávio da Fonseca, que é professor do Instituto de Ciências Biológicas da instituição. Ele é um dos coordenadores da equipe do CT Vacinas, responsável pela Spintec, uma vacina contra a Covid que vem sendo desenvolvida pela UFMG e que aguarda a aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para iniciar testes em humanos. Olá, Flávio, muito obrigada pela participação. A UFMG agora aguarda o sinal verde da Anvisa para o início de testes em humanos. Então, explica melhor para a gente em qual fase de desenvolvimento está a Spintec.
Esse é o momento que a gente finalizou recentemente, né, que é toda a etapa pré-clínica. Nós fizemos o estudo em 3 modelos animais diferentes. Nós fizemos em camundongos, em hamsters e em micos, né, primatas não humanos. Todas as etapas geraram resultados muito promissores. Né, com isso, a gente pôde elaborar o dossiê, né, o documento que vai ser apresentado para a Anvisa, para que a Anvisa analise o documento e nos dê a licença para fazer o teste clínico. As brasileiras, de uma forma geral, as mais adiantadas, as 3 mais adiantadas, estão numa fase semelhante de desenvolvimento, que é pleiteando o teste clínico em seres humanos.
Só uma explicação aqui, para quem ainda não conhece, o CT Vacinas da UFMG é um centro de pesquisas em biotecnologia da universidade, né, professor? E que conta com parceria da Fiocruz Minas e o BHTEC, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Professor, o senhor falou que a próxima etapa agora é a fase clínica, né? Tem alguma previsão para o início dessa fase?
Agora, o que a Anvisa vai fazer é analisar os dados. Aí é natural que a Anvisa avalie e normalmente ela tem dúvidas, ela tem contrapontos que ela pode nos solicitar para que a gente complemente, altere, faça alterações nos protocolos, etc. Então é uma conversa de vai e vem com a Anvisa, que leva um tempo. A gente tem uma expectativa, é que essa conversa dure até mais ou menos o mês de setembro, né, esse vai e volta de informações, e por volta do mês de setembro, outubro, a gente possa começar os testes clínicos de fase 1 e fase 2.
E os testes clínicos também são divididos em fases, né, professor? O senhor pode explicar melhor quais são?
Os testes clínicos em seres humanos são divididos em 3 subfases, né? A fase 1, que é uma fase que analisa a segurança da vacina, ou seja, se ela apresenta efeitos adversos quando inoculada em seres humanos. A fase 2 é uma fase que analisa a imunogenicidade da vacina, ou seja, se ela é capaz de gerar anticorpos, células de defesa, resposta imunológica, né, nos voluntários imunizados. E a fase 3, que é a fase maior, mais complexa, né, é a fase que testa efetivamente a eficácia da vacina, ou seja, se as pessoas imunizadas com essa vacina, né, com esse imunógeno, estarão protegidas de infecção, de doença e de óbito em relação à Covid-19.
Entendi, professor. Então, próximo passo seria os testes da fase clínica 1 e 2. Para isso também é necessária a participação de voluntários, certo?
Por enquanto, né, o que a gente está submetendo para a Anvisa é fase 1 e fase 2, porque a fase 3 ela só acontece se os resultados de fase 1 e fase 2 forem bons, né, robustos e né, com testes com resultados bons o suficientes para garantir que a fase 3 seja realizada. Na fase 1 e fase 2, os voluntários vão ser recrutados da seguinte forma: serão homens e mulheres de 18 a 59 anos e que já tenham sido vacinados com as 2 doses de Coronavac há pelo menos 6 meses. É claro, não pode ser, as mulheres não podem estar grávidas, tem uma série de situações, né? Não pode apresentar nenhuma doença de base, São voluntários saudáveis, mas a princípio, todos vacinados, previamente vacinados com Coronavac há pelo menos 6 meses. Nós escolhemos a Coronavac porque é uma vacina que foi, por enquanto, é a vacina que tem a maior parte da população brasileira vacinada. Então, ela vai ser um modelo nesse momento de estudo em fase clínica.
Então, a fase 3 dos testes clínicos seria a etapa final de testes amplos da vacina na população. E como vai ser esse processo?
A fase 3, ainda a gente ainda está em muita discussão, não está claro ainda para a gente. Isso é uma conversa com a Anvisa, se nós vamos precisar fazer um teste de fase 3 completo ou um teste abreviado, em razão do fato de que a maior parte da população brasileira já está vacinada para a Covid-19, né? E a testagem da vacina produzida na UFMG vai ser nesse contexto de pessoas já previamente vacinadas. Então, a gente precisa ver se a vacina desenvolvida pela UFMG vai ser capaz de funcionar como um reforço para as vacinas já utilizadas no Brasil, porque isso vai ser muito importante, né? Então, a fase 3, se ela acontecer, seja como ela acontecer, ela está prevista para acontecer por volta do mês de fevereiro, março de 2022. E aí, ela pode durar de 4 a 6 meses. Então, se tudo correr bem, a gente deve estar com uma vacina pronta para ser licenciada emergencialmente ao final de 2022.
É possível falar de valores dessa vacina, professor?
Sim, é possível a gente falar. Uma das razões pela qual a gente, a qual a gente escolheu essa estratégia é exatamente a simplicidade, que é uma tecnicamente ela não é desafiadora, né? Já existem empresas brasileiras que produzem vacinas, por exemplo, o próprio Butantan produz uma vacina de subunidade, a Funed produz uma vacina de subunidade, a Fiocruz produz vacinas de subunidade. Então, é uma tecnologia que a gente domina, né? E a produção em bactéria é uma produção bastante, eu vou dizer, barata, mas é um barato relativo, né? A biotecnologia ela não é trivialmente barata, ela não é tradicionalmente barata, mas comparando com outras tecnologias, é uma tecnologia bastante interessante do ponto de vista econômico. Eu ainda não tenho, né? A gente ainda não tem um cálculo de a quanto, por exemplo, a cada dose sairia a quantos reais. A gente ainda não tem esse cálculo, mesmo porque para a indústria, o cálculo é muito diferente do que a gente faz na escala de laboratório. Então, a gente ainda não tem esse cálculo pronto para afirmar com responsabilidade.
E a previsão para a vacina chegar no braço da população é no final de 2022. Até lá, a gente espera, né, que toda a população já esteja vacinada. Então, qual seria a importância de ter essa vacina nacional mesmo após a imunização da população?
Porque assim como acontece para a gripe, né, a gente provavelmente vai precisar vacinar mais de uma vez. Então, nós vamos precisar revacinar a população de tempos em tempos. Não sabemos se será de 2 em 2 anos, se será de ano em ano, isso a gente ainda não sabe, a ciência ainda está tentando responder. Mas é fato consensual que será necessário vacinar novamente. Então, imagine, a gente vacina a população brasileira inteira, aquele sufoco, até o início de 2022, só que aí, as primeiras vacinadas já estão fazendo 1 ano de vacina. Então, nós vamos entrar nessa fila todo de novo. Então, ter um imunizante brasileiro capaz de nos dar agilidade é uma questão, inclusive, de soberania, porque a gente vai ter a capacidade de produzir rapidamente e utilizar da maneira que nós demandamos, ou seja, de acordo com a demanda, por vacina que uma população do tamanho do Brasil precisa.
E a Spintec, vacina contra a Covid, do CT Vacinas da UFMG, é resultado do trabalho colaborativo entre a UFMG e a Fiocruz, e tem como grande financiador o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A vacinação da população é a principal maneira de conter a pandemia. Mas pesquisadores da Faculdade de Medicina da UFMG também atuam na pesquisa de um tratamento promissor para a Covid-19, que utiliza anticorpos monoclonais. Sobre esse estudo, chamado de ACTIV-2, e que busca voluntários, converso com o professor da Faculdade de Medicina da UFMG e imunologista Jorge Andrade Pinto, que é líder da pesquisa que conduzirá o estudo com os anticorpos. Olá, professor, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. E como funciona esse estudo, professor? Conta melhor pra gente.
É um estudo também dessas redes que a gente trabalha, mas é de anticorpo monoclonal, né, para verificar em pacientes com COVID que não estão hospitalizados,
uhum,
se a infusão, o recebimento desse anticorpo, se ele beneficia, se ele modifica a doença, do ponto de vista tanto de gravidade quanto de transmissão para os contactantes domiciliares.
E o que exatamente seria o anticorpo monoclonal?
Anticorpo monoclonal é um dos poucos tratamentos efetivos. Não existe esses tratamentos, né? Então, assim, um dos tratamentos bem estabelecidos para a COVID é a utilização desses anticorpos. Anticorpos que se chamam de anticorpos monoclonais são anticorpos sintéticos produzidos, uhum, para neutralizar o vírus. E com o potencial, então são tratamentos imunológicos, é uma infusão uma infusão venosa em dose única, e a gente segue esses pacientes ao longo de algumas semanas para verificar tanto isso que eu estava te falando, a evolução clínica, quanto a questão de transmissão para os contactantes. Então, quanto tempo dura a excreção do vírus, né?
Certo, professor. E como, na prática, né, vai funcionar esse estudo? Um grupo recebe o placebo, outro o medicamento?
É um estudo comparativo, né, como todo estudo deve ser. Então, é mascarado. Então, um grupo recebe a substância ativa, outro recebe uma substância inativa, o placebo,
uhum,
e são seguidos ao longo de, intensivamente nos primeiros semanas de tratamento, e depois, mais pra frente, é só avaliar se o medicamento foi bem tolerado.
Professor, e quais são as expectativas em relação aos resultados aí dessa pesquisa?
Esses anticorpos são muito promissores, sabe? Eles já foram... Alguns anticorpos já foram aprovados para uso, que eles chamam de uso emergencial, então, pelo FDA, né, que é a agência reguladora norte-americana, pela agência europeia. E, então, no Brasil ainda tem poucos estudos, e,
uhum,
então eles representam uma, na verdade, uma questão, uma possibilidade concreta de modificar a doença. Quer dizer, uma das coisas é você faz a vacina para prevenir a aquisição da doença. Outra é você busca modalidades terapêuticas para modificar a doença, tornar a doença menos grave,
uhum,
né, para atenuar os sintomas. Essa é a expectativa que esse tratamento ofereça.
E essa pesquisa, a Active 2, ela acontece aqui na Faculdade de Medicina e nos Estados Unidos, Argentina, Peru, África do Sul, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Então, queria que o senhor explicasse pra gente de onde vem essa pesquisa.
Nós somos um centro tem outros, então eu coordeno o centro, é dentro do mesmo grupo que a gente conduz o estudo do MOSAIC, que conduz o estudo da Janssen de vacina de COVID, e agora nós estamos fazendo esse estudo de terapêutico, né?
Uhum.
Um estudo de tratamento. É uma iniciativa também desses estudos em rede que a gente participa, que é do próprio Instituto Nacional de Saúde Norte-Americano. Então vai testar várias modalidades de terapia, e nós estamos testando a primeira delas.
E para quem mora em Belo Horizonte, capital de Minas, ou região metropolitana, e quer contribuir para essa descoberta tão importante nesse momento, professor, quais são os pré-requisitos para essa participação?
São pacientes com menos de 10 dias de sintomas e que não tem indicação de internação, são pacientes ambulatoriais. Então tem alguns critérios, quer dizer, tem que ter, que não esteja em desenvolvimento, por exemplo, de uma insuficiência respiratória, saturação de oxigênio tem que estar acima de determinados parâmetros, né? E são pacientes que vão ser atendidos no nosso centro de tratamento, que é do HC, e recebe essa medicação durante uma infusão venosa, durante 2 horas, permanece em observação e depois é seguido ao longo do primeiro mês de tratamento, algumas visitas ao longo do primeiro mês.
Olha, e durante a pandemia, muitos pais ficaram em dúvida se as suas crianças estariam tão vulneráveis à Covid-19 quanto os adultos, apesar de os pequenos serem menos afetados por esse vírus do que a população em geral. A taxa de mortalidade de crianças e adolescentes no Brasil é 7 vezes maior do que em países desenvolvidos. Os dados são de uma pesquisa realizada por professores do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, que buscaram entender qual o perfil dos jovens que foram internados por complicações da doença durante o ano passado. Para entender melhor esse perfil, o bate-papo de agora é com uma das participantes responsáveis por esse estudo, que é a professora e pesquisadora da UFMG, Ana Cristina Simões. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Esse estudo foi bem reconhecido no meio acadêmico e até publicado na revista científica The Lancet, que é uma das mais respeitadas aí da área. Explica pra gente, professora, qual foi o objetivo principal dessa pesquisa?
Foi a gente entender um pouco como que é o cenário, quais que são as crianças hospitalizadas por Covid no nosso país, como que elas evoluíram, quais que faleceram, quais que tiveram alta, se tiveram fatores que interferiram para que a criança tivesse alta ou acabasse falecendo. Então, a gente queria entender melhor esse perfil das crianças internadas com diagnóstico positivo para infecção pelo vírus, né, pelo coronavírus.
E vocês escolheram uma faixa etária específica para analisar esses dados?
Então, nós pegamos crianças e adolescentes, então todas essas faixas etárias, né, de 0 a 20 anos, foram incluídas nesse estudo.
E qual metodologia, então, você e os outros professores, né, utilizaram para coletar os dados?
Nós utilizamos um banco de dados que foi criado pelo Ministério da Saúde em 2009 para registrar os casos daquela epidemia de influenza. Aí esse banco de dados foi mantido durante todos esses anos, registrando casos de problemas respiratórios agudos. Aí, na ocasião da pandemia de Covid, esse banco de dados foi reativado e a ideia era que todos os hospitais públicos e privados registrassem todos os casos internados com suspeita e com diagnóstico confirmado de Covid-19. Aí, nós pegamos os casos com menos de 20 anos, que foram internados com essa suspeita. Desses casos, nós separamos aqueles que tiveram confirmação do diagnóstico e aí nós analisamos esses casos.
E vocês encontraram resultados significativos, Ana Cristina?
Então, nós analisamos 11.616 casos, né, que tinham diagnóstico confirmado, e a gente verificou alguns fatores que foram de maior risco para que essas crianças falecessem, né? Então, primeiro fator idade, as crianças com menos de 2 anos e os adolescentes tinham mais risco de falecer do que aquelas crianças entre 2 e 12 anos. As crianças que tinham doenças prévias tinham mais risco de falecer. Outro fator que nós vimos era que as crianças que nasceram em regiões mais pobres do país, como as regiões norte e nordeste, elas também faleceram mais. Provavelmente, a gente acredita que por terem menos acesso aos recursos de saúde, e também nós verificamos que as crianças indígenas, né, crianças e adolescentes indígenas, faleceram mais quando comparado com as outras raças, né? Então, mostrando que a população indígena também é uma população frágil, que tem um acesso à saúde menor e, consequentemente, acaba tendo uma evolução, né, pior.
Esses dados são realmente preocupantes, né, professora? E a imunização seria uma solução muito importante, mas que já se sabe sobre a vacinação desse público pediátrico?
Para adolescentes, a gente já tem a vacina da Pfizer aprovada, né? Então, acima de 12 anos, ela está aprovada, ela só não iniciou a ser aplicada, né? Então, eu espero que o quanto antes isso aconteça, e que logo comece a vacinar crianças menores, né? Nós estamos bastante atrasados em relação a isso. A gente precisa avançar muito nessa questão da imunização.
Professora, depois de todo o esforço, quais benefícios a senhora acredita que essa pesquisa trouxe para a população?
Eu acho que isso ajuda no sentido de identificar quais que seriam as áreas com mais problema que o país tem para que sejam destinados mais recursos, um olhar mais cauteloso com essas áreas, né? Mais nesse sentido.
A senhora e os outros professores participantes têm novas perspectivas para a pesquisa? Pretendem continuar aí com a coleta de dados?
Sim, nós já estamos levantando os dados de 2021, estamos levantando dados também de adultos e estamos pegando subgrupos de pessoas que têm algum tipo de doença, para poder ver como que impactou nesses grupos. Então, estamos fazendo esses estudos. Em breve, a gente deve submeter para revistas. Vamos ver aí como é que vai ser a aceitação no meio científico, né? Mas já estamos, sim.
E a última pesquisa que vamos abordar aqui neste podcast é a última, mas não menos importante, hein? Trata sobre idosos e a solidão na pandemia. Em meio ao isolamento social, a solidão, principalmente nos idosos, foi uma preocupação que levou alguns pesquisadores a tentar compreender a prevalência desse sentimento. Quem conta mais sobre os resultados desse estudo é a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Juliana Torres, que é a autora principal da pesquisa. Olá, professora, obrigada pela participação. Professora, e o que motivou a realização desse estudo aqui no Brasil?
Vários estudos, né, apontavam que com o distanciamento social da pandemia da Covid-19, era uma preocupação o aumento de solidão em idosos, principalmente porque isso já é uma pandemia desde 2017 nessa população. Então, motivado por isso, a gente resolveu investigar aqui no Brasil se realmente iria acontecer isso aqui com a população.
E quais métodos vocês utilizaram para coletar os dados? Vocês escolheram, por exemplo, um grupo de voluntários específico?
Esse é um estudo representativo da população brasileira que cobre todas as regiões de 70 municípios aqui do Brasil. Então, os participantes dessa pesquisa foram convidados a participar desse inquérito telefônico, né? Devido ao distanciamento social, a gente não podia ir na casa das pessoas entrevistá-las. Então, os que aceitaram participar, né, eram aproximadamente 6 mil. E como a nossa variável principal é a solidão, que é um desfecho subjetivo, a gente incluiu somente as pessoas que responderam diretamente ao inquérito telefônico, que foram em torno de 4 mil participantes, pessoas com 50 anos e mais representativos aqui do Brasil, dessa população.
E quem apresentou maiores níveis de solidão?
Foram as mulheres, as pessoas que moram em zona rural, as pessoas que moram na região Nordeste, pessoas que tinham depressão antes do período da Covid-19. Além disso, as pessoas que não mantinham contatos virtuais fora de casa e, diferentemente do que se esperava, as pessoas que mantinham contatos presenciais com as pessoas fora de casa, mesmo no período de distanciamento social, também tiveram os maiores níveis de solidão.
Professora, essa análise aconteceu no período pré-pandêmico e depois que a pandemia já havia se instalado no país. E quais foram as diferenças?
No período pré-pandêmico, a gente foi na casa das pessoas e entrevistou esses idosos. Enquanto que no período pandêmico, né, devido ao distanciamento social, esse inquérito foi feito por meio de telefone. Além disso, a pergunta de solidão que a gente utilizou para chegar na prevalência, ela foi um pouco diferente no inquérito do telefone, porque a gente teve que tentar restringir, né, a solidão para aquele período. Então, a gente pensou assim, nos últimos 30 dias, o quanto que a pessoa se sente sozinha.
Mas houve um período de diminuição desse sentimento de solidão, né, professor? O que poderia explicar?
A gente tentou isolar esse efeito dos contatos que a pessoa mantinha fora de casa. E com isso, a gente viu que as pessoas que não mantinham contatos virtuais, seja por meio de telefone, na rede social, essas pessoas tinham mais sentimento de solidão algumas vezes. Além disso, as pessoas que mantinham contatos presenciais, né, com as pessoas fora do domicílio, tiveram uma menor probabilidade de solidão. Então, isso também pode explicar de modo que as pessoas que têm solidão, né, em níveis maiores, né, que reportaram solidão sempre, provavelmente esse confinamento foi pior para essas pessoas e elas aderiram menos às medidas de distanciamento social.
E depois de conseguir todos esses resultados, qual importância a senhora e os outros pesquisadores veem dessa pesquisa para a população?
É que a gente precisa, então, desse monitoramento, que são as pessoas que vão, né, na casa dessas famílias e são adscritas aí ao sistema de saúde. Então, através desse monitoramento, esses profissionais podem incentivar esses contatos virtuais e também fazer uma educação em saúde com as pessoas que moram dentro do domicílio sobre a importância desse convívio, né, e atividades, mesmo que sejam dentro do domicílio, para que essas pessoas se sintam menos sozinhas, né, durante a pandemia e consigam aí chegar até o final desse período de distanciamento social com a melhor saúde mental possível.
E existe alguma forma, professora, de ajudar os idosos a superarem esse sentimento de solidão?
Nossos principais resultados apontam que a gente deve incentivar os contatos com as pessoas fora do domicílio por meio virtual, que isso ajuda, né, nessa saúde mental das pessoas e nessa percepção de solidão. Além disso, é importante também manter o convívio social com as pessoas dentro do domicílio, né? Então, esse contato com as pessoas que moram dentro do domicílio, né, fazendo algumas atividades, também pode ajudar essas pessoas para que elas não saiam de casa.
E encerramos aqui o podcast UFMG Pesquisas, a ciência contra a Covid. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site. É o medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carbigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.